Está entrando no ar, nas redes, na web, o seu, o nosso programa, Papo no Balcão. Informação, descontração e entretenimento. Apresentação, Renato Barbato.
E aí, amigo, amiga ouvinte, tudo bom com você? Eu estou chegando com mais um Papo no Balcão pra gente curtir junto. Esse é o dia número 16 do ano 1 que tem esses destaques. Estou entrevistando Sérgio Mazeto, professor de xadrez para deficiente visual no Cadevi. Hoje vamos relembrar o gênio do barroco. O Dicas e Curiosidades vem com lançamento de livro. Seminário Internacional do PMLLLB está no movimento nas cidades. E o Galera Sonde vem com o personagem Zarak, criado pelo Josias Salvador. Tem ainda a música do entrevistado, o seu pedido ouvinte, o que a produção te oferece. Críticas, sugestões, comentários? Fale então com o e-mail do programa, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Isso aí, vamos abrir o programa com os nossos agradecimentos. Começando com a Marli Schmidt. Marli, vamos resolver o seu problema aí em Santa Maria. Fica tranquila que devagar te chega lá. Também quero agradecer ao Sidney Silvestre da Silva, a Marta Gil. Claro que o Zeca Benjamin não pode faltar nesse agradecimento, muito menos Sérgio Faria. Quero agradecer também aos mais novos ouvintes, o casal Neuza e Luiz. Muito obrigado pela audiência. E agora, gente, acho que já falei demais, vamos direto ao nosso primeiro quadro. E agora, com você...
Relembrando...
Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, no dia 29 de agosto de 1730, ou mais provavelmente 1738, dúvida que jamais será solucionada pela história. Foi um dos principais artistas do Brasil colonial, destacando-se como escultor, entalhador, letrista, artista plástico e arquiteto, na época do movimento barroco brasileiro. Quase nada se sabe oficialmente sobre sua vida profissional e pessoal. Sua única nota biográfica começou a ser escrita após aproximadamente 40 anos de sua morte. A maioria de suas obras foi catalogada por semelhança, com outras registradas de autoria comprovada do próprio artista. Isso foi feito devido à falta de documentação comprobatória. Os principais monumentos que contêm suas obras são a Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto e o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo. As suas esculturas dos profetas são conhecidas no mundo todo. Para muitos estudiosos internacionais, ele é considerado o maior representante do barroco nas Américas, merecendo um lugar de destaque na história da arte do Ocidente. O gênio do barroco mineiro, brasileiro e nacional fechou seus olhos no dia 18 de novembro de 1814, vitimado por uma doença que o acompanhou por anos e que não possui registros históricos. Pelos poucos registros, alguns pesquisadores afirmam que era lepra, mas comprovação realmente não existe. Vamos ouvir agora do folclore mineiro, terra natal do nosso relembrado, com Renato Teixeira, Pena Branca e Chavantinho, Carlos Bento.
Deus salve o oratório, ó Deus salve o oratório, onde Deus fez a morada, ai meu Deus, onde Deus fez a morada, ai, você nasceu a mar, da clara nasceu a flor. Oi, ah, meu Deus, da vara nasceu a flor. Ei, ei. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador.
Ouvinte, hoje eu vou entrevistar o Sérgio Mazeto, ele é instrutor de xadrez aqui no Cadevi e é direto do balcão do Cadevi que eu falo com ele. Sérgio, cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
Olá, ouvinte do Papo do Balcão, ou no Balcão, e olá, Renato.
Eu agradeço a sua disponibilidade para dar essa entrevista para a gente, Sérgio. Eu quero começar sabendo como começou o seu interesse pelo xadrez.
Hoje, eu tenho 47 anos. Meu interesse começou muito cedo, na verdade, próximo acho que de 13 ou 14 anos. Começou por causa da curiosidade mesmo. Eu via aqui nas colunas, e haviam colunas de jornal que traziam muitas informações sobre o jogo de xadrez, sobre torneios, sobre campeões mundiais, campeonatos brasileiros, paulistas. Eu não entendia absolutamente nada do jogo e tampouco havia na minha família alguém que entendesse e pudesse me ajudar. Acabou que eu descobri que havia a possibilidade de se comprar livros, né, que ensinavam as regras do jogo e ensinavam algumas técnicas iniciais, e eu consegui fazer a compra por correspondência. Na época morava no interior de São Paulo, em Araras. Foi a partir daí que se iniciou a minha relação com o jogo de xadrez, que de fato é uma relação de muito, muito amor, realmente. É uma atividade lúdica que me agrada extremamente e que, quando possível, gosto de compartilhar com outras pessoas que estejam dispostas a conhecê-la também.
Aí você falou do seu contato com livros e jornais. O seu primeiro contato físico com o jogo mesmo se deu quando?
Duas situações aí. O primeiro contato físico, eu também acabei comprando, depois de algum tempo, um jogo, logicamente. Mas não tinha parceiros para disputar partidas.
Era você contra você mesmo.
Eu reproduzia as partidas, já então conhecendo as regras, sabendo o básico da notação. Eu conseguia reproduzir as partidas justamente daquelas colunas de jornal que eu comecei a colecionar e que eram também bastante frequentes. Acho que, se não me engano, havia uma coluna do Herman Claudius no Estadão que eram duas vezes por semana, e uma outra do mestre Elder Câmara no, se não me engano, era o Diário Popular, que também era uma coluna semanal. Elas traziam bastante informações, sempre traziam alguma partida interessante que tivesse acontecido num período da semana ou, enfim, de algum campeonato importante que estivesse em andamento. Então eu as reproduzia em casa, tinha um tabuleiro que eu fazia reprodução. Então, tempos mais tarde, eu vim a descobrir outras pessoas na minha cidade que também tinham interesse pelo jogo, que já jogavam, inclusive, e passei a disputar partidas com outro adversário. Não havia na época internet, hoje é muito mais fácil, as pessoas normalmente jogam utilizando a internet.
E você já disputou torneios nacionais e internacionais?
Já disputei, é interessante. Até pelo que eu acabei de contar, das colunas de jornal que eu guardava, dá para deduzir que eu conhecia bastante da história recente, ou não tão recente, do xadrez brasileiro, paulista e até internacional. Conhecia o nome dos maiores jogadores, dos campeões e de outros, vários outros jogadores que participavam também dos circuitos e dos principais torneios. Mas naquela época, adolescente, eu acompanhava aquilo à distância, não morava ainda num grande centro, né? Depois, muito mais tempo é que eu mudei para São Paulo. Então, todos os jogadores que de alguma maneira eu conhecia através daquelas informações nos jornais, eu vim depois a conhecê-los e inclusive a enfrentá-los. Foi muito, assim, eu me senti realizado com esse fato e é muito curioso. Inclusive o próprio, por exemplo, o Hermann Claudius, né, que escrevia a coluna do Estadão, eu cheguei a jogar algumas vezes contra ele, venci uma vez, inclusive, algo que eu nunca imaginava, a princípio, que seria possível. Bastaria, por exemplo, conhecê-los e já seria algo bastante gratificante. Mas enfrentar aqueles jogadores de igual para igual, algo muito gratificante, sim, que chegou a acontecer.
E títulos, você tem algum?
A minha carreira como jogador de xadrez foi principalmente os torneios de jogo rápido ou relâmpago. Eu tenho títulos nessas modalidades. No xadrez clássico, que é talvez o mais conhecido, né? Eu tenho boas classificações, não creio que tenha um título expressivo. Já fui campeão regional na região de Araras e jogos regionais, na verdade, que depois classificam para os jogos abertos do interior, que são bastante tradicionais, sem dúvida, mas é um título de menor expressão em relação a outros, como um campeonato paulista, um campeonato brasileiro e tal. Hoje, né, posso, olhando para trás, falando da minha carreira de jogador, dizer que ela foi e é algo gratificante. Não necessariamente vitorioso como um grande campeão, mas bastante gratificante por atuar e participar dessa pequena comunidade que é muito interessante para aqueles que participam dela.
Aí você baixou no KDVI para ensinar xadrez e fez, junto com outras pessoas, uma equipe campeoníssima. Como isso se deu?
Inicialmente, eu conheci, frequentando o Centro Cultural São Paulo, o André Marques, que era frequentador e ainda é o grande, inclusive o grande campeão aqui do KDVI de xadrez. No início, o André, ele estava numa fase de evolução como jogador e houve alguma sintonia, nós acabamos fazendo aula, né? Eu acabei tentando ajudá-lo no desenvolvimento. Ele estava num momento excepcional de aprendizado, de crescimento como jogador. Então, houve uma grande sintonia, vai, entre o pouco que eu posso ensinar e o que ele estava bastante apto a receber, a recepcionar e a utilizar. Então, ele cresceu muito como jogador naquela época, rapidamente passou a disputar entre os melhores do Brasil e, ao mesmo tempo, eu passei a fazer contato também com o KDVI, que, como disse, ele frequentava e, inclusive, ele era instrutor. Inicialmente, acho que ajudei o André passando algumas sugestões para a gente aplicar ou utilizar nas aulas e, mais tarde, acredito que em função do trabalho dele, se eu não me engano, e da minha maior disponibilidade no horário, eu acabei substituindo ele e pouco a pouco ficando como professor titular e ele sempre que pode também vindo nas aulas e ajudando também.
Há quanto tempo você dá aula no KDVI, Sérgio?
Acho que 4 para 5 anos, Renato. O tempo passa bastante rápido.
Realmente ele voa.
É bastante tempo, eu considero.
Então, Sérgio, espera só um pouquinho que agora...
O entrevistado pede, a gente toca!
Sérgio, no programa Entrevistada sempre oferece uma música para o ouvinte. Qual música você vai oferecer para o nosso ouvinte?
É a banda americana The Doors. O nome da música é Riders on the Storm e significa mais ou menos Viajantes na Tempestade. É uma bela metáfora para a nossa existência. Somos viajantes numa grande tempestade.
The Doors, Riders on the Storm.
Riders on the storm, riders on the storm,
Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road.
E agora você vai saber das
dicas e curiosidades.
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Eu vou entrevistar a Daniela Kovacs, que tem um capítulo no livro O Ser Humano, a Espiritualidade e a Inclusão no Ambiente Corporativo. Esse livro vai ser lançado no dia 14 de dezembro e vamos ouvir a palavra dela. Tudo bom, Daniela?
Tudo bem, mais uma vez, muito obrigada pelo convite.
Eu é que agradeço, Dani. Fala para nós a respeito do capítulo que você escreveu no livro.
O capítulo deste livro, ele se chama O Nascimento do Amor Através da Dor, que eu escrevi, e conta um pouquinho da minha história, tanto do desenvolvimento da minha fé, que era uma coisa que eu não tinha, e eu falo que foi um grande exercício de humildade, né, para mim especificamente, reconhecer algo maior que eu, e todos também os ensinamentos que a deficiência visual me trouxe, a humildade, aprender a olhar para o lado e ver pessoas em situações mais difíceis que a minha. Por isso que eu costumo dizer que é uma forma de realmente nascer o amor, toda dor e dificuldade trazida pela deficiência visual, porque afinal de contas a gente sabe que não é fácil.
E o livro em si? Qual o tema de abordagem dele, Dani?
O livro, ele tem um caráter interreligioso, né? E ele também tem por objetivo maior tratar da inclusão da pessoa com deficiência, desde medidas de reabilitação e habilitação, antes até com o amparo à gestante, o direito efetivo à educação inclusiva e principalmente a inclusão no ambiente de trabalho.
Dani, além de você, quais são os outros autores dos demais capítulos?
O livro tem diversos autores, entre eles o desembargador Ricardo Saneu, Marcos da Fonseca, do Tribunal do Trabalho do Paraná, que também é pessoa com deficiência visual. espiritual e foi o primeiro magistrado cego do Brasil. Temos também a Tatiana Rolim, que é pessoa com deficiência física, e a Antônia Machista, que tem livro A Trajetória de Mamãe Especial, e muitos outros.
E pelo que eu li, o livro vai ter mais de um formato. Fala pra gente que maravilha que é essa, Dani.
Pois é, a questão da acessibilidade do livro nos deixou muito feliz. Ele vai ser impresso, também digital e também em audiolivro, né?
Maravilha, um livro já lançado em formato de texto digital acessível é tudo que nós queremos. Dani, para encerrar o papo com você, qual o dia, horário e local do lançamento do livro?
O lançamento desse livro vai ser dia 14 de dezembro, às 9h30 da manhã, é um domingo, na Embuda Zate, Estrada Matias de Camargo, número 1290. Mais informações é www.obreirosamormisericordia.com.br. O livro ali também vai estar disponível, né, na editora, através da editora Nelpa. E também na livraria
Matinho. Dani, muito obrigado pela sua entrevista. E quando for lançar o livro em circuito nacional, eu quero contar de novo com você aqui no Papo no Balcão.
Obrigada, Rê. Depois também tem o lançamento do nosso livro, né? Que é o livro que é meu e do Becher, que é o meu companheiro. Aí a gente divulga também, se puder. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, beleza, claro que vai poder divulgar. Ouvinte, essa foi a Daniela Kovacs que falou do lançamento do livro O Ser Humano, a Espiritualidade e a Inclusão no Ambiente Corporativo, que vai ser lançado agora em 14 de dezembro. Mais informações, mande e-mail aqui para o programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Oh, yes!
Então, Sérgio, coincidiu a sua chegada no Cadevi com o desenvolvimento da equipe ou ela já vinha de bons resultados e você só agregou a ela?
Eu lembro bastante do primeiro torneio que a gente participou como equipe e que eu acompanhei, inclusive, a equipe em Brasília. Acho que foi uma etapa do brasileiro. A Cadevi, na época, já era a segunda equipe em termos de número de jogadores, se eu não me engano, que havia participado naquela etapa. A gente ficou em quarto lugar na pontuação, justamente a primeira classificação que não ganhava qualquer premiação, né?
O primeiro entre os últimos.
É, mais ou menos. Foi justamente no início da nossa turma de xadrez e da nossa aula de xadrez de forma regular, todas as, na época, quartas, né? Depois terças, durante a semana, à noite, aqui no KDG. De fato, houve uma coincidência, e eu talvez não possa dizer apenas coincidência, né? Entre o fato da nossa equipe está fazendo regularmente a aula durante a semana e os resultados, a partir de então, terem sido tão assim, expressivos mesmo em termos do xadrez para deficiente visual. Acho que depois daquela etapa de Brasília, a gente venceu praticamente todas as etapas ano após ano, com acho que a exceção de uma, né? Ou uma mesmo, que ficamos em segundo lugar. Logo, não foi só uma coincidência, eu acho que a dedicação de todos, né? E o aumento do interesse, porque, na verdade, a aula por si não é suficiente para se fazer um jogador vencedor. É realmente a disposição de ir além da aula, né? De estudar e de jogar regularmente, que aprimora o jogo dos nossos jogadores, e, enfim, essa dedicação regular que acaba no médio e longo prazo levando a um resultado nos torneios.
E você dá aula também para iniciantes ou só para quem já tem algum desenvolvimento?
Eu dou aula apenas para o Cadevi, na verdade. Foi uma feliz coincidência de conhecer o pessoal aqui do Cadevi e de inicialmente conhecer o André, né, e depois vir a conhecer todos os frequentadores aqui do Cadevi. Não era professor de xadrez, eu nunca fui, né, tenho a minha atividade profissional regular e e faço isso como uma atividade extra, atividade voluntária. Não sou realmente um professor.
Depois da sua chegada, o Cadevi perdeu algum grande jogador ou só vieram novos a agregar e se desenvolver?
Que eu me lembre, Renato, realmente não. A nossa perda mais sentida atualmente, que os detratores dele não nos ouçam, né? É o Marquinhos, que ele viajou e não está mais frequentando as aulas.
É, mas o Marquinhos, todo mundo fala que ele estava de pancadas.
Mas ele, sem dúvida, é uma presença importante, porque toda atividade feita de maneira leve e divertida, ela normalmente produz resultados melhores e transcorre de uma maneira mais prazerosa. E não é diferente com essas nossas aulas de xadrez. E o Marquinhos tem uma personalidade muito divertida. Eu gosto dele. E basicamente foi a nossa principal perda nos últimos, ou durante esse período.
Realmente o Marquinhos é um cara 100%. Quero mandar um abração para ele. Marquinhos, na escuta, hein? Abração para ti, cara. Sérgio, existem diferenças técnicas para ensinar um jogador vidente ou não vidente a jogar xadrez?
É interessante. Vamos imaginar como é que é a aula de xadrez aqui no Cadevi. Em geral, eu procuro chegar antes do horário de início das aulas e já preparar. A gente tem 10 tabuleiros, né, que pertencem ao Cadevi. Eu já preparo todos esses tabuleiros com alguma posição que seja temática, enfim, que sirva como um exercício, como um problema a ser resolvido logo na parte inicial da aula. O objetivo dessa atividade inicial é de alguma forma diminuir uma diferença que existe entre o jogador vidente e o não vidente, que é você desenvolver a visualização e você desenvolver alguns esquemas, algumas posições ou algumas manobras do jogo que são muito típicas e que são muito importantes de serem conhecidas pelo jogador. Um jogador vidente, em geral, eu consigo esse material de maneira muito fácil, a partir de um livro, a partir até de um site na internet, por exemplo, que me oferecem esse material de maneira tão farta que é difícil até selecionar algum. Já para o jogador não vidente, é muito mais difícil encontrar material com esse perfil. De fato, não, são poucos, os livros acessíveis são poucos, são talvez nenhum até em português, que eu saiba, mesmo em outros idiomas. Você tem muito pouco material didático de qualidade, ou muito pouco material didático. Tá? Você tem, às vezes, algumas bases de partidas, porém, elas não têm o que seria muito útil, por exemplo, que é uma análise destinada ao ensino, né? Uma análise da partida, dos lances, de cada lance, de uma forma didática que o leitor, o ouvinte, no caso, consiga aprender a partir daquela reprodução de uma partida. Enfim, nós tentamos contornar um pouquinho essas dificuldades. Não é algo que se consiga integralmente, mas dá para fazer dentro do possível. Há algumas limitações, como por exemplo o tempo, né? O tempo de aula é muito limitado. Essa é a atividade que eu descrevi, de já preparar os tabuleiros antes da aula, ela consome depois a primeira metade da aula na resolução desses problemas, e eu continuo entendendo que isso é provavelmente a ferramenta mais importante, e considerando a escassez de tempo, vale a pena manter, né, esse sistema ou essa parte da aula dedicada à resolução de problemas chamados problemas de tática, né? O jogo de xadrez em geral tem duas formas de se analisar uma determinada posição: taticamente e estrategicamente. E o taticamente é desenvolvido bastante através da solução de problemas. É um dos aspectos importantes e é também um deus que é mais difícil de ser aproveitado, o que é mais difícil de se encontrar material disponível adaptado.
Vamos agora para...
O ouvinte pede, a gente toca.
Irene Pereira nos faz o pedido do ouvinte desse programa. Ela quer ouvir composição Roberto de Carvalho e Rita Lee, interpretação dela da roqueira Rita Lee, Amor e Sexo.
Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia, amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos. Amor é cristão, sexo é padrão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Oh, oh, oh. Amor é para sempre, sexo também. Sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois, sexo antes, amor depois. Outros e vai embora. Amor vem de nós e demora. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Oh, oh, oh. Amor é isso, sexo é aquilo, e coisa e tal e coisa. Ai, o amor.
Fique sabendo agora do
Movimento nas Cidades.
Nos dias 9, 10 e 11, vamos ter no Centro Cultural São Paulo o Seminário Internacional do PMLLLB. As pessoas com deficiência serão representadas pelo Flávio Scavazin, que é pessoa com deficiência e portador da Síndrome da Talidomida. E é com ele que o Papo do Balcão veio falar. Tudo bom, Flávio? Como vai você?
Tudo bem, Renato. É um prazer estar falando com você e seus ouvintes.
Eu é que agradeço a sua disponibilidade em dar essa entrevista pra gente, Flávio. E diga para o ouvinte do Papo no Balcão
Quais são as mesas que vão ter nesse seminário internacional do PMLB?
Esse seminário, ele faz parte do programa municipal do livro de leitura e literatura em bibliotecas da cidade de São Paulo, né? Então é um seminário internacional e a ideia é justamente integrar cada vez mais o nosso município ao programa nacional do livro e literatura, trazendo todos os atores envolvidos, todas as pessoas com alguma contribuição a dar na questão do livro e da literatura. Estamos brigando para que a leitura seja cada vez mais acessível. Infelizmente, hoje a tecnologia está permitindo isso. No caso do seminário internacional, são 7 mesas que vão estar acontecendo. Eu vou estar, inclusive, como moderador da mesa. Bibliotecas de acesso público, outros espaços de leitura, distribuição de livros e outras formas de expressão de leitura, tecnologia da informação e da comunicação e acessibilidade. São os temas que vão ser abordados nessa mesa que eu vou estar moderando.
E qual a expectativa sua e dos demais participantes do GT do PMLLB com relação à realização desse seminário internacional?
O Brasil ainda tem uma tradição de as pessoas lerem muito pouco. O brasileiro lê, em média, segundo uma pesquisa feita em 2013, 4 livros por ano, a média do brasileiro. Menos da metade do que lê em Portugal, por exemplo. E tem outros países que leem muito mais que a gente aqui. Então isso reflete uma série de problemas de escolaridade, uma série de problemas no trabalho, de mau entendimento, mal compreensão, de mal interpretação até de textos, etc. Né? E a ideia é essa, de fazermos um trabalho para que cada vez mais as pessoas comecem a ler ou ampliem a sua leitura.
E você, como representante das pessoas com deficiência, indicado pelo Movimento Cidade para Todos, está vendo como a receptividade com relação ao livro acessível?
Nós fizemos várias reuniões envolvendo pessoas com deficiência, até inclusive desse programa, desse grupo de trabalho, faz parte inclusive uma pessoa cega também, e nós e outras pessoas que estão agora sensibilizadas para a questão das pessoas com deficiência. Quando a gente fala em biblioteca, a gente pode até pensar num cadeirante, desde que tenha uma rampa, desde que tenha um elevador, desde que tenha um banheiro adaptado e tudo mais, mas por exemplo, uma pessoa cega, normalmente, se não fosse para a tecnologia, o que ela iria fazer numa biblioteca? Né? E hoje, com essas tecnologias, esses e-readers, né, que você consegue ter um livro eletrônico, você consegue ter leitores de tela, você consegue ter scanners digitalizando textos, a pessoa cega não tem como ficar ou por que ficar excluída desse ambiente de leitura, e cada vez tem que ter acesso a todos os livros que existam por aí, que sejam publicados.
Flávio, você já participou nesse ano também do Congresso do Livro. Dá para fazer algum gancho entre o Plano Municipal e o Congresso do Livro?
O congresso que eu participei foi o 5º Congresso Internacional do Livro Acessível, EPUB, né? Foi basicamente em cima do EPUB, que é a nova plataforma de leitura de livros eletrônicos, né? E que é o caminho sem volta agora de permitir que todas as pessoas consigam ler livros. Até o EPUB, você pode, conforme você programa o EPUB, para fazer ícones, para que as pessoas surdas, por exemplo, possam ver os avatares fazendo libras, livro. Ela permite que o cego consiga ouvir o livro inteiro, controlar a velocidade, marcar textos, ter uma mesma utilização do livro que a pessoa vidente, que a pessoa enxergante, né, consegue ter, a mesma experiência que essa pessoa consegue ter com o livro em papel. Então, esse painel, inclusive, que eu participo como moderador, esse eixo de democratização de acesso à leitura, certamente tem contribuições desse Congresso Internacional do Livro.
Flávio, eu quero agradecer a sua entrevista e quero pedir para você retornar no próximo programa para falar quais foram diretrizes e conclusões que o seminário teve com relação ao livro.
Perfeito, Renato. Será um prazer voltar a falar com vocês da rádio. Eu agradeço o seu convite e, novamente, pode contar comigo.
Muito obrigado. É isso aí, ouvinte. O Flávio Escavazinho esclarecendo alguns pontos do Seminário Internacional do Plano Municipal de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Quer saber mais sobre o PMLLB? Então escreve por meio do programa Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Au!
Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Oh, yes!
Regras. Elas são diferentes e eu te dou um exemplo. Quando eu aprendi a jogar lá na adolescência, peça tocada era peça jogada. E eu aprendi ainda como vidente. Agora, quando eu cheguei aqui no Cadevi, vi que não é peça jogada, é peça tocada, é peça jogada, mas sim peça movimentada é peça jogada. Alterou a regra em geral ou essa é uma regra específica para a pessoa com deficiência?
Então, as regras do xadrez, elas são, de fato, elas têm esse adendo, no caso de um ou dos dois jogadores serem deficientes visuais, considerando o fato de que eles utilizam um tabuleiro para fazer as suas jogadas e para fazer a sua análise, que é um tabuleiro tátil, né? Considerando isso, obviamente a regra ela é diferente. Nessa situação, o fato da pessoa estar tateando o tabuleiro não vai, evidentemente, significar que ela esteja fazendo nenhum movimento com as peças. Apenas quando ela move, efetivamente, quando ela retira a peça de uma das casas, é que é considerado que ela tocou naquela peça e que ela deve movimentá-la. Então, existe sim essa diferença, essa adaptação das regras oficiais do xadrez para o caso de um dos jogadores ou os dois serem deficientes visuais. E, obviamente, essa regra bastante conhecida, né? Normalmente quem começa a jogar as primeiras partidas ouve o adversário reclamar isso, que é peça tocada, peça jogada, ela sofre uma adaptação. Né?
E com as adaptações você não vê, então, dificuldade em uma pessoa com deficiência visual enfrentar um enxergante?
Tanto não é difícil como a gente tem, por exemplo, o caso de vários jogadores deficientes visuais que jogam e participam de torneios com videntes que são e obtêm resultados bons. Não vejo mesmo nenhuma dificuldade nesse sentido. A única que eu poderia citar é em relação a jogos muito rápidos. Quando o controle de tempo é jogo rápido ou relâmpago. Aí é claro, no caso do relâmpago principalmente, a pessoa que tem deficiência visual ela vai ser muito prejudicada, porque o jogo tem um limite de tempo muito exíguo, né? E isso leva o jogador que tem a visão a ter uma vantagem muito maior. Mas no caso do tempo clássico, das partidas que são as mais tradicionais e que inclusive são aquelas que contam rating, aí essa questão do tempo é menor.
E para esclarecer o ouvinte, partida relâmpago é quanto tempo para o jogador?
Em geral, a partida relâmpago é a duração, 5 minutos é o limite de tempo para cada jogador e não existe nenhum tipo de bônus. Tá? Então a partida toda deveria ser concluída pelo jogador, através, por exemplo, conseguindo um checkmate para vencê-lo, no tempo limite de 5 minutos. Não acontecendo o checkmate para nenhum dos lados, então a partida ainda não tendo também ocorrido o empate, a partida termina quando o tempo de um ou de outro se esgota, ou seja, atinge o limite de 5 minutos.
E você acredita que todo deficiente visual, tendo interesse, pode ser um bom jogador de xadrez? Ou tem algum outro quesito que pode impedir que ele se desenvolva bem?
A resposta ela valeria tanto para deficiente visual como para um vidente normal. Várias situações ocorrem, tá? Primeiro, como o xadrez é complexo, joga melhor xadrez quem consegue calcular posições a partir da posição atual, conseguir visualizar ou calcular lances à frente. Essa é uma habilidade que eu percebo, eu já percebi depois de tanto tempo, ela é muito mais facilmente assimilada na juventude do que numa idade média ou avançada.
Obrigado
ou
pela
seja,
parte que toca.
Ou seja, Renato, você, pelo que eu sei, aprendeu bem cedo. O que eu quero dizer é que, mas me parece que não é uma questão única do xadrez. O aprendizado é muito rápido no caso dos jogadores mais jovens. O desenvolvimento é impressionante, é bastante rápido. Já num outro estágio, mesmo dispondo de mais tempo, o ritmo do jogador de maior idade, quando busca aprender o xadrez no seu princípio, ele é mais difícil. Ao mesmo tempo, é bom lembrar que uma atividade como o xadrez é bastante recomendada, dentre outras, como terapia, né? Interessante, muito estimulante, que nos traz muitos benefícios, entre eles, por exemplo, prevenir, né, algumas doenças típicas já de uma idade mais avançada. Portanto, existe mais, talvez, dificuldade de se aprender, mas é bom lembrar que também existem algumas recompensas, né, por esse aprendizado.
E entre os deficientes visuais, você tem uma opinião formada de quem é o maior até agora, de todos os tempos?
Eu não conheço os jogadores que deficientes visuais profundamente para afirmar qual, no nível internacional, seja ou tenha sido o melhor. No nível nacional, eu ainda destaco, tá, um pioneiro, que foi o Roberto Carlos. O jogo dele sempre me impressionou. Bem antes de conhecer outros jogadores e de frequentar aqui o KDV há muitos e muitos anos, o jogo do Roberto é bastante técnico, é muito bonito, e ele também obteve muitos resultados durante muitos anos. Então é inegável que, além do fato de ser quase um pioneiro, e isso é muito difícil, ele também foi e é um grande jogador. Então, é indispensável a gente citá-lo. E, atualmente, aqui no KDV, obviamente, os resultados do André falam por si, né? Ele é certamente o jogador mais forte atualmente.
Fazendo uma comparação com todo mundo, como está o xadrez no Brasil para deficiente visual?
No caso do xadrez para deficiente visual, eu acho que ele está bem desenvolvido, Renato, porque ele até que agrega um número de praticantes expressivo. Se a gente analisar nos torneios todos que foram disputados nos últimos anos, a gente deve ter chegado próximo de 100 jogadores diferentes de todos os lugares do Brasil. Isso é expressivo, tá? Eu acho que é uma comunidade pequena, mas significativa, que conseguiu realizar coisas bastante difíceis, torneios em tantos lugares diferentes, que às vezes sem o suporte de patrocínio, com toda a dificuldade de deslocamento que a gente tem no Brasil, com essas dimensões todas. Portanto, eu classifico o fato da gente ter regularidade nas etapas e nos torneios do brasileiro e até mesmo do paulista como uma grande conquista. Então, vamos dizer que é muito positivo o desenvolvimento atual do xadrez para deficientes visuais no Brasil.
E agora vamos dar uma paradinha para ouvir o quê?
A produção oferece para você.
Hoje, ouvinte, especialmente para você, composição e interpretação, Sara Bentes, Choro.
Choro, choro é da noite, a noite é da festa, a festa é do bamba, o bamba que roda na roda de samba, o samba que sara, que salva da dor, o bamba é da festa, a festa é da noite, a noite é do choro, e o choro é meu, e o choro é meu, se você não vem no samba, e o chorinho é meu, se você não vem no samba. Descalça por toda a avenida, já desfilei. Subi lá no morro pra cantar no samba também. Na beira do barco, dentro do túnel, pela boemia eu passei. Chorei pelos palcos e ainda não te encontrei. Moleca, o anjo vestindo a doçura, sorri. Vida aventureira, ninguém sabe o que eu já sofri. Chorinho meu, vem para me consolar, vem cá para desabafar a dor. que sara, que salva da dor. O bando da festa, festa da noite, a noite do choro, o choro é meu. E choro é meu, se você não vem no samba. E o chorinho é meu, se você não vem no samba. E o chorinho é meu, se você não vem no samba.
E agora vamos para o quadro Galera. Quem escreveu, produziu e editou a montagem de hoje foi o amigo Josias Salvador. Vamos ouvir o personagem Zarak.
Zarak, vivendo um dia depois do outro.
Zarak, estou no deserto, fronteira com o Iraque. É um nome diferente, concordo. Mais diferente ainda é o resto do meu nome. Dodd Alfire. Meu nome completo é então, Zarak Dodd Alfire. Minha saga começou, faz muito tempo. Uma vida igual todos os dias é um desperdício. Mas, ser diferente, tem um preço muito alto. A pergunta mais razoável é, quantos estão dispostos a pagar o preço? Estou aqui, abandonado no deserto, talvez para morrer de fome, quem sabe. Dizem alguns, que nosso desiderato, sejamos nós quem sejamos, vem traçado desde o nascimento. Imaginem, eu, Zarak Dodd Alfire, a quem nada foi negado. A inconstância dos corações que batem, e sempre continuarão batendo, enquanto vida houver. Essa bomba aspirante premente. Ou seria premente aspirante? Eu, Zarak Dodd Alfire, trago dentro deste coração, com suas veias, artérias e válvulas, todo o bem e todo o mal do mundo. Que sobrevenham todas as desgraças. Que sobrevenham todos os temporais. Que todos os animais peçonhentos sejam meus companheiros de infortúnio. Venham, venham todos. Venham se banquetear com as sobras da minha alma. Esses mares e oceanos, que agora abundam minha mente, são os mesmos que já naveguei e nos quais vivi. As vagas que vejo dentro de mim são praticamente as mesmas de outrora. Não sei se é pelo desespero da desesperança, ou se pela própria esperança, mas eu apreciaria viver mais, absorver mais do que há de bom, afastar do despenhadeiro da minha vida, esse cair e cair, afastar o próprio despenhadeiro. O momento parece um remédio amargo que preciso provar. Não há cálice para que eu peça que seja afastado. Não há tábua de salvação.
Quem foi que o abandonou aqui? Não sou uma quimera. Sou muito real. Além disso, posso resolver seu problema. Basta apenas um ato muito simples. Depende exclusivamente de você.
Não, Naja, muito obrigado.
É só uma picadinha que não dói nada. Experimente.
Não, absolutamente não.
Você esquecerá o torvelinho de suas preocupações. Estarei prestando a você um grande favor.
A pretexto de que essa sua gentileza?
Pense nas vantagens. Não ficará mais sozinho e abandonado. Não terá mais problemas para todo sempre. Não terá mais amigos traiçoeiros e deixará, quem sabe, boas lembranças. Como vê, estou oferecendo uma saída honrosa. Vamos. Uma picadinha só. Com licença. Preciso ir embora. Não esqueça jamais que perdeu uma oportunidade de ouro. Ouça sempre a voz do coração. Pode não ser a melhor coisa, mas sei que eu não tenho vida.
Muito bom, Josias. Essa sua montagem mostra que a esperança jamais deve ser perdida. Parabéns.
Au.
Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Oh, yes!
Em que nível de igualdade ele está com os mais desenvolvidos do mundo?
Se a gente falar de força de jogo, tá? Existem alguns países que têm muita tradição no xadrez, basicamente aqueles que giram em torno da Rússia, que pertenciam, por exemplo, à antiga União Soviética. Eles têm muito mais praticantes. Então, também no que se refere aos deficientes visuais, existem alguns que são jogadores de alto nível e que, inclusive, são titulados, ou seja, possuem títulos de mestre. Porém, como se encontra e qual o desenvolvimento de cada um desses países, eu realmente não conheço a fundo para a gente poder comparar, né? Dá para se deduzir que, por ser o xadrez mais respeitado como uma modalidade nesses países e mais praticado, tanto no caso dos deficientes visuais como dos não deficientes, dos videntes, existem mais possibilidades, mais oportunidades. É natural que seja assim.
E quando você começou a dar aulas no KDV, você viu uma boa evolução no xadrez aqui no Brasil?
Bom, no xadrez como um todo, eu não percebo uma diferença muito expressiva nesse período e antes dele, tá? No caso do xadrez para deficiente visual, eu percebo uma grande evolução, porque passou a haver uma mobilização e a Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais, ela voltou a se organizar, passou a ter um calendário regular, né, de torneios, de etapas. Isso é fundamental. Eu vi, sim, uma grande evolução.
E qual a futura promessa dos que você conhece que pode ser um grande campeão?
Bom, aqui no nosso KDV, não é difícil responder, né, que o Vinícius é a grande promessa. É bastante jovem ainda, tem muito talento, gosta de jogar. E
é o seu pupilo.
É evidente que é a principal expectativa de evolução aqui no KDV. Eu até aproveito, porque eu entendo o seguinte, Renato, eu não dou muito valor ao jogar unicamente pelo resultado. Eu realmente vejo valor no aspecto lúdico do jogo, né? Diversão, no relacionamento, no grupo, na participação nas viagens e nas etapas. É esse o valor real de a gente despender o nosso tempo numa atividade que é lúdica mesmo, né? Que nos dá prazer por ser um jogo intrigante, um jogo complexo, um jogo que tem muitos aspectos, né? de arte, de ciência, que nos atrai por diferentes aspectos, às vezes atrai alguns por uns e outros por outros aspectos.
E as mulheres no xadrez?
Mas, em geral, o número de jogadoras, em relação ao número de jogadores, em qualquer campeonato de xadrez, seja de qualquer nível, né, de federação, de estado, de Brasil, de deficiente visual, de não deficiente, a quantidade de mulheres em relação à quantidade de homens é muito menor. Parece que tem diminuído um pouco essa diferença, ou seja, a gente tem mais jogadoras jovens participando do que tinha alguns, uma ou duas décadas, mas ainda há uma diferença, sim. E eu tenho alguma dificuldade de explicar isso. Eu não sei, eu teria que pensar bastante para responder. O que será que menos jogadoras se interessam pelo xadrez do que menos mulheres do que homens, né?
E como você vislumbra o futuro do xadrez entre as pessoas com deficiência visual aqui em São Paulo e no Brasil?
Bom, eu não tenho muita bola de cristal, mas eu espero que seja o melhor possível, que principalmente as pessoas façam do jogo o proveito que a gente comentou na resposta anterior, ou seja, façam novos amigos, façam boas e divertidas viagens, né, para participar de torneios pelo Brasil todo, tragam boas recordações, se divirtam, né? Aproveitem o aspecto lúdico do jogo. Acho que é tudo o que a gente pode desejar. Em relação a resultados, é natural que alguns ficarão muito felizes também em função disso, mas é importante não colocar apenas o desempenho como meta nessa atividade.
Sérgio Mazeto, o tempo voa, nossa entrevista está acabando. Você quer deixar algum contato para o nosso ouvinte falar contigo?
Bom, eu deixaria o contato do KDV. Enfim, algum recado ou alguma informação adicional a gente sempre pode repassar, mas fica o próprio contato do KDV ou os contatos dos seus ou da rádio, da maneira que a pessoa melhor preferir, né? Enfim, acho que seria o suficiente.
Eu quero agradecer demais, Sérgio, pela disponibilidade para essa entrevista. E despeça do nosso ouvinte, por favor.
Bom, eu quero primeiro agradecer você. Eu sei que não sou uma pessoa muito boa de oratória, né? Mas eu espero pelo menos ter despertado alguma curiosidade aos ouvintes e mais particularmente aqueles que têm deficiência visual. Eu gostaria realmente de convidá-los a conhecer o xadrez e talvez, se é que vocês já não conhecem, é uma oportunidade muito interessante para você fazer novas amizades e conhecer um jogo que é apaixonante, que realmente alguém que gosta e que conhece o xadrez dificilmente vai se sentir solitário na sua vida, tá? O jogo é de uma paixão sem qualquer limite, enfim, é disponível a qualquer momento e infinitas possibilidades. Estudar o xadrez é um prazer, jogar xadrez é um prazer, acompanhar partidas de xadrez de terceiros, de outros jogadores, também é um prazer. Existe muita beleza numa partida bem jogada e descobri isso. Muito obrigado a todos e espero que a entrevista tenha sido boa para todos.
Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão do KDV com o Sérgio Mazeto, instrutor de xadrez aqui da associação. Fico por aqui, um beijo no coração de cada um e na sequência, Wander Ruzola com Salada Musical.
Você acabou de ouvir o seu, o nosso Papo no Balcão. Produção e apresentação, Renato Barbato. Locução, Erici Soares.
Ajuda-nos,
há 11 anos em seu coração.